Começa agora Fé e Piedade, a Teologia na Prática, com Elnathan Rodrigues, John Fidelis e Willie Roberts.
Olá, irmãos, graça e paz, mais um Fé e Piedade começando. Quem vos fala é o Elnathan Rodrigues. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor.
Olá pessoal, aqui é o Willi do Resenha Teológica e Ecclesia Reformata, Semper Reformanda, Secundo Verbum Dei. O negócio hoje é internacional, hein?
Não, hoje vai ter aula de latim, o negócio hoje vai ser outro nível. O ouvinte hoje vai aprender, né, o vocábulo inteiro aí dos grandes reformadores que tinham um grande conhecimento em latim, né? Mas enfim, irmãos, aí talvez você esteja se perguntando, cadê o John? Né? Cadê a frase dele? Mas hoje, irmãos, John não pôde estar participando aqui conosco, né, devido aos seus compromissos aí, né, pessoais. Então hoje só vai ser eu e o Willi. Então você vai ter que tolerar a minha voz irritante ou não. E há muitas falas de William, né? Hoje ele vai poder falar muito. Hoje não tem problema não. Ele pode falar
já muito. Já falo muito hoje, então?
Não, hoje pode descer a lenha aí, viu? E também, irmão, só para esclarecer, a gente vai abrir um parênteses aqui neste episódio. A gente vai retomar no assunto de Atos no próximo, né? E hoje a gente vai falar sobre o que significa ser um reformado, né? Porque esse assunto, né, William, é um assunto contemporâneo, um assunto que é mal entendido, então é relevante a gente falar sobre isso, não?
Sim, é importante a gente ter um real entendimento do que significa isso, né? Dado o turbilhão de ideias diferentes que nós temos hoje aí em torno desse assunto, né? Muita gente se autoproclamando reformados, né? A gente tem até alguns livros aí que tenta mesclar duas visões aí diferentes, né? Pentecostal, sim, reformado e outras coisas mais. Tem até umas vertentes que defendem que o arminianismo ele também é uma teologia reformada. Então é interessante a gente esclarecer isso, ver historicamente, né, e teologicamente também o que realmente significa essa questão de ser um reformado.
É verdade, né? Existem aí dois extremos, né? Aqueles que se dizem reformados, mas que adotam aí, como você bem disse, doutrinas que não tem nenhum vínculo com que a fé reformada propaga, ensina, segundo as escrituras. E tem aqueles também que restringem o grupo de reformados a certa denominação somente. Então hoje a gente vai bater um papinho aí para esclarecer isso e chegarmos em um veredito segundo a história da Igreja Cristã. E antes da gente começar a nossa discussão aqui, o Willi vai te dar uma dica aí de uma obra para que você adquira e enriqueça no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Fique com a nossa dica aí de hoje.
Fé e Piedade recomenda.
Muito bem, pessoal, a nossa dica de hoje é o livro Unidos pela Cruz, do pastor Wilson Porte Jr. É um livro lançado aí pela editora Vida Nova, onde o pastor Wilson ele vai fazer então uma exposição sobre a carta de Paulo aos Efésios, né? Ele vai mostrar qual que é a mensagem de Efésios para a nossa igreja de hoje. Então, o que, que ele faz aqui? Ele vai dar pra gente alguns conceitos históricos, né? Um contexto histórico, melhor dizendo, do livro de Efésios, da carta de Efésios, e vai fazer uma discussão bíblico-teológica baseada aí na teologia bíblica sobre qual que é a relevância, qual que era a mensagem, o que, que Paulo quis escrever para essa igreja e o que, que isso tem então para nós hoje de relevância para a nossa igreja. É muito válido o livro. O pastor Wilson é um pastor muito querido, um servo de Deus mesmo. Então essa é a nossa dica de hoje. Quer entender um pouquinho mais sobre a carta de Paulo aos Efésios, Unidos pela Cruz, aí por Edições Vida Nova, livro do pastor Wilson Porte Jr.
And when before the throne I stand in him complete, I'll lay my trophies down, all down at Jesus' feet. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. He washed it white as snow.
Fé e Piedade recomenda.
Amém. Amém. Então vamos lá, meus queridos e amados irmãos, darmos aí entrada nesse bate-papo que é tão essencial para os nossos dias, porque, como foi bem introduzido aí, né, há muitos que se dizem reformados, mas estão longe de fato entender o que compõe a fé reformada, suas doutrinas. A pessoa acaba de entender ou ler um livro de Piper sobre os cinco pontos, ou ler um sermão de Spurgeon sobre eleição incondicional, e a pessoa aí já se intitula reformada. Mas é por esse caminho mesmo, hein, Wido?
Não, de jeito nenhum. Isso pode ajudar, né? Esses meios eles podem auxiliar, porque eles podem colocar a pessoa em contato com um tipo de interpretação bíblica que a pessoa não teria acesso. Mas não é só a leitura de um livro, ou até mesmo congregar numa certa denominação, que faz a pessoa ser um reformado. A gente precisa pensar nessa questão de reforma primeiro no contexto histórico, né? O que foi historicamente a reforma protestante? E aí sim, dentro dos desdobramentos que esse movimento histórico trouxe, a gente consegue fazer essa aplicação, vamos dizer assim, para os nossos dias hoje e entender então o que é realmente um reformado. Então, pensando aí nesse contexto histórico, a igreja protestante ela surge num contexto onde nós temos na Idade Média o catolicismo predominante, né? O cristianismo ele se resume em catolicismo. No século XIII a gente tem a cisão da Igreja do Oriente com a Igreja do Ocidente, mas basicamente é catolicismo. E o catolicismo dessa época ele é uma coisa que o forte dele, a doutrina, vamos dizer assim, soteriológica, né, relativa à salvação, é uma doutrina que enfatiza a participação do ser humano na sua salvação por meio das obras que ele faz. É uma salvação por obras, então, né? E pensando assim em algo pontual da história, o Papa Leão X, ele está ali naquele intuito de reformar a Catedral de São Pedro. Então, ele precisa angariar fundos, né? Precisa arrecadar dinheiro. E como já existe essa teologia, então, dessa participação, esse modelo sinergístico aí, né? De obras, ele começa, então, a lançar aí os seus vendedores de indulgência, que eram homens que vendiam uma carta de perdão assinada pelo próprio Papa. as pessoas compravam o perdão, ou seja, obras, né? A pessoa está pagando ali para receber o perdão de Deus. E é nesse miolo, então, e aqui sendo bem resumido mesmo, que um monge dominicano, Martinho Lutero, ele enxerga aquilo e percebe que, né, tá errado, obviamente.
Sim.
E ele vai se levantar, então, contra isso, vai pregar ali na porta do castelo de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517, as suas 95 teses, chamando para um debate. É onde ele vai debater, ele se propõe, né, a debater e mostrar que essa questão de indulgências e várias outras coisas ali estavam erradas. Então, ou seja, por que que então, que respondendo a sua pergunta, pensar que somente a leitura de um livro hoje faz a pessoa ser um reformado, ou não só de um, ainda que seja vários, né? É contra até mesmo esse contexto histórico, é porque Martinho Lutero, que é assim o personagem principal desse movimento, ele chega às conclusões que ele chega não por causa de livros, mas por causa da Bíblia Sagrada. Ele vai para a Bíblia Sagrada e ele percebe, ele interpreta na Bíblia Sagrada que a salvação é algo que vem pela fé, não por obras. E o ponto máximo da reforma protestante é isso, é mostrar então que a salvação é pela fé, né? Ela é algo que vem por meio da graça de Deus, como diz lá em Efésios 2:8, né? Pela graça sois salvos, né, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, o versículo que vai estalar, vamos dizer assim, na mente de Lutero, é aquele versículo de Abacuque que Paulo vai usar, né? O justo viverá pela fé. Então, assim, historicamente, a reforma protestante, ou ser um reformado, pensando nessa conexão direta, surge de uma interpretação da Sagrada Escritura.
Isso, de fato, foi o ponto inicial, né? Porque o que a gente pode dizer também da fé cristã, da cosmovisão cristã reformada, toda a teologia, as doutrinas que compõem, ela foi se desenvolvendo ao longo desse tempo, né? Porque mais adiante a gente tem os reformadores, e aconteceu o que ali naquela época? Uma reforma dentro da reforma. Inclusive, o movimento puritano, ele se separa em dois, né? Os separatistas e os conformistas. E os puritanos separatistas, o que eles tinham em mente? Ele falou, não, a Igreja da Inglaterra, ela chegou em um nível que não tem como mais reformar ela. Então, eles saíam da Igreja da Inglaterra. Então, havia esses dois grupos, digamos assim, entre os puritanos, os separatistas e os conformistas, que é mais adiante do que Lutero, como o William aí expôs. Puritanos, eles vêm depois, né? Mas a ideia do corpo de doutrinas da fé cristã reformada, que ela foi se formando ao longo do tempo, né?
Ela vai se desenvolvendo, né? Lutero, ele é só o pontapé, e assim, só o pontapé, a gente fala isso pensando como um personagem histórico, né? Porque também...
Foi o pioneiro, né? Lutero foi o pioneiro.
Sim, ele foi, vamos dizer assim, o principal nome da época, né? Porque se você for pensar bem, isso não começa com Lutero, né? A gente tem vários nomes aí antes de Lutero que contribuíram muito para o que se tornaria a teologia e o pensamento reformado depois. A gente tem John Wycliffe, a gente tem John Hus, a gente tem, enfim, aquilo que a gente considera como pré-reformadores. E aí depois a gente tem também, vamos dizer assim, a segunda geração da reforma, né, que é quando vem Calvino e tal. Mas o Lutero, o nome dele se torna esse nome principal, dado o contexto, né? É um monge que está rompendo ali diretamente com o catolicismo, está batendo no catolicismo de dentro para fora, né?
Eu comentei aqui sobre Zwingli, mas Zwingli, ele era contemporâneo de Lutero, né?
Sim.
Quem vem, a outra geração é de fato Calvino. Depois de Calvino, a gente tem Beza ali também, que foi discípulo de Calvino, Teodoro Beza. E o interessante, né, porque de fato, que se nós formos pensar assim, em personagens, a pessoa que mais cooperou para a formação de uma cosmovisão cristã assim, no meu entendimento, acho que creio que seja Calvino, mais do que Lutero, né? Por exemplo, se a gente pega de fato a doutrina da justificação de Lutero, é excelente, sabe? Lutero, para mim, como ninguém, assim, para mim, é uma opinião minha, ele soube expor a doutrina de justificação de maneira incrível, né? E coisa que ele teve muita dificuldade até de início, né? Que foi o pontapé da sua conversão ali, né? Do seu real entendimento do, como você falou, do justo virá pela fé. E nós temos ali também Zwinglio, que eu vejo que Zwinglio também ele foi um grande influenciador, até porque Calvino foi sucessor dele, né? Então nós temos vários homens ali de Deus que pela graça do Senhor tinham um entendimento correto das Sagradas Escrituras, se colocaram contra o sistema da época, e aí sim começou a ser escrito, ser formada a teologia reformada. Mas aqui para a gente começar então pontuar e distinguir o que é e o que não é reformado, o que a pessoa precisa crer, ou o que ela precisa fazer, se é que existe algo que ela de fato precisa, se ela precisa peregrinar até Genebra, a gente não sabe. Mas o que ela precisa fazer ou crer para ser considerada reformada aí?
Rapaz, essa pergunta, ela divide opiniões, né? Ela divide opiniões porque... É como a gente tá bem dentro do que a gente está falando. A gente tem um desenvolvimento histórico do pensamento reformado, né? Então, pensa, Lutero rompe com o catolicismo. Alguns príncipes ali vão apoiá-lo. A opção para que esses príncipes demonstrem e assinem o seu apoio ao catolicismo, e eles decidem não fazer isso, e é por isso que é daí que vem o termo, né? Protestantes, porque eles vão fazer esse protesto. E aí, o que a gente tem depois, vamos dizer assim, é uma efervescência disso que me parece, e aí pode ter alguns teólogos que vão discordar, mas me parece que o pensamento original de Lutero não era romper com o catolicismo igual aconteceu. Era exatamente perceber que inclusive quando aquele evento onde ele vai peregrinar a Roma, nunca tinha ido a Roma, né? E a ideia dele é ir contar pro Papa, avisar o Papa das aberrações que estavam acontecendo, sem nem saber que o Papa era que estava por trás de tudo. Mas, enfim, a gente precisa... isso aí é para tratar em outra hora. Mas, basicamente, então... Não é isso que Lutero esperava. E acontece uma ruptura muito grande... E num espaço muito curto de tempo. Depois dessa ruptura, então, vem isso que a gente está chamando, desse desenvolvimento teológico. E assim, o que, que esses homens tinham? O que esses homens tinham nesse início? Eles não tinham nada, eles tinham a Bíblia. Eles tinham a Bíblia e a interpretação bíblica correta, né? A gente trabalhou um pouquinho quando a gente fez aqui alguns episódios sobre a Reforma Protestante, a gente falou disso, né? Aquele movimento ad fontes, retorno às fontes, retorno aos originais grego e hebraico para uma correta interpretação e tal. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é o seguinte, nesse período histórico, então, o que, que esses reformadores foram fazendo para poder criar, vamos dizer assim, uma identidade. Porque a Bíblia, tudo bem, o catolicismo também usava a Bíblia, né? O que, que eles foram fazendo, então, para criar uma identidade? Confissões de fé. Eles foram organizando o pensamento deles em documentos, e esses documentos ganharam esse nome de confissão de fé, ou seja, é um documento aonde ele vai ter aí diversos pontos, diversos parágrafos, diversos capítulos, vamos dizer assim, aonde vai estar descrito ali como que aquela vertente, aquele movimento crê e interpreta certo texto bíblico ou certo assunto bíblico, né? Então, assim, é válido, obviamente, totalmente válido, e isso foi criando identidade. Então a gente tem hoje documentos da fé reformada, né? Confissão de Westminster, Confissão Belga, a própria Confissão Batista de 1689, que são confissões de fé que são oriundas dessa época, desse momento, e que elas vão, então, solidificando o pensamento. Como é que a gente interpreta, então, por exemplo, salvação, né? Que vamos pegar esse tópico principal. Ah, tá lá na Confissão de Westminster. Salvação pra gente é isso daqui, é pela fé somente, né?
Sim.
Não é por obras, é uma dádiva de Deus. Tá aqui. Ah, como é que a gente entende eclesiologia, ou seja, governo da igreja? Tá aqui, a gente entende dessa forma. Então, assim, respondendo a sua pergunta a grosso modo, eu diria hoje o seguinte: o que, que é um reformado hoje, século XXI, ano 2020? É alguém que segue uma confissão de fé historicamente reformada.
Que professa essa confissão, né?
Exatamente, ele professa isso, exatamente. Ele professa essa confissão de fé aí, ele subscreve, né, essa confissão de fé reformada. Não tem como, então, a meu ver, a pessoa hoje ser um reformado avulso. Ah, eu sou reformado. Tá, mas aí o cara, ele é contra a igreja, ele é contra dízimo, ele é contra pastor, ele se diz reformado, mas ele cultua em casa porque ele acha que Jesus não mandou construir templo. Ele é um idiota, é isso que ele é um bobo. Por quê? De novo, não é a pessoa que estabelece os critérios para ela fazer parte de um movimento, né? Ele precisa, vamos dizer assim...
Tem um combo, né? Tem um corpo de doutrinas que ele precisa abraçar.
Exato,
né?
Exato. Ele precisa...
Ou ele abraça ou larga.
Ele precisa, então, fazer parte de algo maior e anterior a ele. Né? Eu acho que é isso que acontece. Então, hoje, basicamente, o que é ser um reformado? É alguém que vai, então, subscrever uma confissão de fé reformada. E aí, de novo, a gente tem Confissão Belga, a gente tem Westminster, a gente tem Heidelberg, a gente tem Londres, 1689, que são confissões aí, tem a Confissão Luterana, né, e tal.
Sim, tem várias, né?
Sim, são várias, e documentos históricos, não são documentos que foram escritos no ano passado, né, não são documentos que foram escritos há 5 anos atrás, 10 anos atrás. A Confissão Batista, por exemplo, que é que eu sigo, e você também, por sermos batistas, né, reformados, é 1689, cara. 1689 é o ano onde foi terminada, né? O início é 1644, onde tem os primeiros ali escritos dela. E então, assim, poxa, é uma coisa que a gente está falando aí de séculos, né, de existência, um documento que une, então, esses batistas, une a fé que a gente tem com a fé, ou melhor dizendo, eu nem vou chamar de fé, une a maneira como a gente interpreta com a mesma maneira que Charles Spurgeon interpretava.
Exatamente.
Cria um elo direto, sabe? Cria um elo direto. No caso dos nossos irmãos amados presbiterianos, então, vai unir o que os presbiterianos de hoje criam com o que a Assembleia de Westminster se reuniu e fez lá atrás, né? Tá vendo? Não é algo avulso, então. O cristão, nesse sentido, o reformado, melhor dizendo, nesse sentido, ele não é um peregrino, né? É andarilho, solitário. Não, ele faz parte de algo muito maior do que ele. E a gente tem exemplo bíblico disso, vamos dizer assim, é um lampejo bíblico disso? É óbvio que a gente tem, né? A fé bíblica, ela é uma coisa só, né?
Se a gente pega, por exemplo, ali nos primeiros séculos, a igreja ela já se viu na necessidade de professar, se subscrever credos. Credo apostólico, por exemplo.
Exato.
Por que o credo apostólico foi escrito? Porque havia muitos ensinos errados, muitas heresias.
Exato.
A igreja sempre sofreu com heresia. Então, a confissão de fé, ela serve como barreiras, né? Barreiras para que nós não desviemos do ensino das Sagradas Escrituras, mas que nós tenhamos um norte, que é Cristo segundo a palavra. Então, aqueles que criticam, vocês dizem somente a Escritura, mas tem aí suas confissões de fé... meu irmão, a confissão de fé só testemunha aquilo que nós cremos segundo a Escritura.
Né? Exato.
A gente só está escrevendo o nosso credo sobre a Escritura. Então, e essa confissão ela vai servir justamente para transparecer aos homens, a Deus, a todos, daquilo que nós entendemos a respeito da pessoa de Deus e sua palavra. Né? Então, isso também serve para transmitir, né, uma transparência aí do que nós cremos, porque assim, pelo menos na minha experiência como cristão, quando você por algum motivo tem que se mudar de cidade, aí você vai procurar uma igreja para congregar.
Uhum.
Só que aí você não sabe o que que aquela igreja crê, você não sabe, enfim. E aí você vai, visita, vai umas 10 vezes e na 15ª vez você vê que eles têm um ensino muito estranho lá. Mas se aquela igreja já tivesse uma confissão de fé, né? Ah, nós subscrevemos a confissão de fé tal.
Uhum.
Então você já sabe, ah, essa igreja está alinhada com aquilo que eu creio, segundo a palavra. Então a confissão de fé é de fato uma segurança, né?
Exato.
Uma segurança. Assim como foi com a igreja primitiva, a igreja dos primeiros séculos, com os credos que haviam ali, né?
Exatamente.
E nós temos aí também os chamados, que talvez a gente pode abordar mais aprofundadamente em uma outra oportunidade, mas aqui eu acho também relevante a gente falar dos chamados 5 pontos do calvinismo, né? Que na verdade foi uma resposta aos 5 pontos do arminianismo, né?
Sim.
A gente pega os 5 pontos do calvinismo, os calvinistas jamais propuseram em seus corações definir a teologia reformada em 5 pontos, porque ela sobrepõe isso.
Eu acredito que o próprio Calvino, se estivesse vivo, ele seria contra esse termo, né?
Sem dúvida. O Calvino, quando faleceu, ele dizia que queria ser enterrado como homem comum, né?
Exato.
Que ninguém o lembrasse dele.
Não era para identificar então, nem na lápide, né?
É, exatamente. Então, o Calvino, sem dúvida, teria rejeitado isso. E quando nós dizemos aqui, irmãos, calvinismo, nós não estamos exaltando a pessoa de Calvino. Calvinismo é anterior a Calvino. Calvinismo é um nome dado a um conjunto de doutrinas, né, para que nós tenhamos aí uma maneira didática de expor a palavra de Deus. Né? Então, nós temos aí esses chamados 5 pontos. Esses 5 pontos, de fato, eles pertencem ao corpo da fé reformada, né, de doutrinas. Mas não são somente eles. Né? O que, que a gente pode dizer dos 5 pontos aí, dessas pessoas que creem nos 5 pontos, tem aqueles que se dizem de 4 pontos, 6 pontos, e aí já bagunçou a coisa toda. Como é que funciona essa questão dos 5 pontos do calvinismo aí, Willy?
Então, eu só queria voltar um pouquinho para, antes dos 5 pontos do calvinismo, falar dos 5 solas, né? Dos 5 solas da reforma, que são anteriores, né? Que eu não vou falar em ordem, mas é sola escritura, sola gratia, sola fide, soli Deo gloria e solus Christus, né? Ou seja, somente a escritura, mais nada. A fé é baseada na palavra de Deus, somente a graça, é por graça, não é por obras, né? Somente a fé é o único requisito que tem. A salvação, solus Christus, somente Cristo, não existe nenhum outro mediador. E só lhe deu glória, glória somente a Deus. Isso é algo que, assim, esses 5 solas, eles foram a amálgama que conseguiu unificar e solidificar todo o pensamento protestante desse período. E aí, depois disso, a gente tem um teólogo na Holanda, chamado Jacó Arminio, Jacobus Arminius ou Tiago Arminio, né? Depende aí de como que o livro aí vai trazer o nome dele, mas basicamente Arminio fazia parte da igreja reformada da Holanda e ele começou, era professor de teologia, e ele começou a ensinar algumas coisas um pouco diferentes, uma vertente um pouco diferente, que era parecido com os ideais ali do Erasmo de Roterdã, que teve aqueles debates com Lutero. E antes disso, bem antes disso, veja bem, parecido, tá? Não estou dizendo que é a mesma coisa, parecido com o Pelágio, que lá, historicamente, teve os seus debates ali com o Agostinho. A ideia, então, e de novo, não estou chamando o arminianismo de pelagianismo, não é. Só estou trabalhando que esse debate, ele aconteceu, então, em diversas épocas, que basicamente é o quê? É que o homem é livre para fazer o que quer e, principalmente, ele tem essa liberdade frente à sua salvação, relativa à sua salvação. Armínio, então, começa a ensinar sobre isso, a mostrar, então, que a graça de Deus, ela eleva o homem a uma condição que o homem, então, tem capacidade de dizer sim ou não. Ele entende que existe uma depravação, que após a queda todo ser humano foi totalmente depravado, que o ser humano não busca Deus, não quer Deus, mas que a morte de Cristo na cruz, ela fez com que a humanidade fosse elevada a uma condição que o ser humano não está totalmente morto. Ele está naquela condição, assim, por causa dessa graça, de poder dizer assim, não, tá, eu vou dizer sim. Que se não tivesse essa graça, ele não teria, ele realmente só diria não. Enfim, ele começa a ensinar isso. E aí, ele morre, depois de um tempo, os seus alunos, eles vão apresentar um documento para tentar modificar esse ponto, então, da teologia que havia ali na igreja reformada da Holanda. E eles vão apresentar uma remonstrância, né, uma petição, por isso que eles foram chamados de remonstrantes. O que a igreja fez, então? A igreja organizou um sínodo, lá na cidade de Dortrecht, né, que é conhecido como Dort. Ela vai organizar esse sínodo aí, e nesse sínodo eles vão então analisar esse documento para ver, então, né, vão reunir ali diversos teólogos, enfim, vão analisar esses documentos para poder dar uma resposta. E não é uma coisa que foi assim, uma análise de fim de semana, né? Nem de uma semana. Foi aproximadamente um ano analisando isso. E depois de analisar, eles vão então escrever a resposta. E como essa remonstrância, essa petição, ela foi apresentada em forma de 5 pontos, eles vão então apresentar essa reforma também em forma de 5 pontos. E a resposta que o sínodo de Dort vai trazer é o que vai ficar conhecido, então, como 5 pontos do calvinismo, que tem aí o acróstico da TULIP, né? Do inglês, né? Que vem aí total depravation, ou seja, depravação total, onde eles vão afirmar que o homem, então, é totalmente depravado. Não há nada no homem de bom que faça com que o homem busque a Deus. O homem, então, de forma completa, ele foi manchado pelo pecado. Aí vem depois o segundo ponto, que é a eleição incondicional, ou seja, a salvação, ela acontece, então, por meio de uma eleição. Deus elege aqueles que vão ser salvos, os predestina, né? E isso acontece de forma incondicional, ou seja, Deus não coloca condições. Ah, eu vou eleger esse por causa disso, vou eleger aquele por causa daquilo. Não, é incondicional. Não tem nenhum requisito, né?
Aí contrário depois... contrário ao ponto dos remonstrantes.
Sim,
né?
Sim. Porque os remonstrantes pensavam numa graça, vamos dizer assim, preveniente, né? Onde a eleição, ela acontece. Eles até falavam de eleição, mas ele entendeu que a eleição acontecia por causa da presciência de Deus. Ou seja, Deus viu lá no futuro quais que perseveraram até o fim e elegeu eles. Eu acho que sim, é uma questão de lógica, né? Se o camarada, se Deus já viu que o camarada perseverou até o fim, para que eleger, né? Mas enfim, aí a gente vai discutir isso depois. Mas depois, então, vem a expiação limitada, que a ideia é o seguinte: a morte de Cristo na cruz, ela foi eficaz somente por aqueles, então, que foram eleitos, que é o ponto anterior. Não é que não havia poder na morte de Cristo para poder salvar a todos, não. A questão é que o sacrifício de Cristo, ele não é limitado no sentido de faltar poder. É no sentido de propósito, no sentido de eleição.
Exatamente.
Então, uma vez que o Senhor elege alguns, ele vai morrer por aqueles que ele elegeu. Isso aqui também é uma questão de lógica. Jesus morre por... Vamos pensar, Jesus morre por todos, então. Jesus morre por João. Aí o João não crê, o João, não quero, não vou aceitar e tal. Ele usa lá a liberdade dele para rejeitar Deus, né? Como eles dizem. E aí o João... Mas Jesus morreu por ele, pagou pelo pecado dele. E aí o que acontece? O João, então, se Jesus morreu e pagou pelo pecado dele, o João tem que ser salvo. É simples assim. É uma questão assim, só raciocínio.
Seria uma expiação fracassada, né? Um plano fracassado de Deus.
Uma expiação fracassada, ou também a gente poderia colocar junto a essa ideia que você colocou, um pagamento duplo, né? Porque Jesus pagou na cruz e levou sobre si a culpa do João, o João não creu, e aí quando o João morre, ele vai para onde? Ele vai para o inferno. Para quê? Para sofrer as penalidades de uma culpa que Jesus já pagou. Você entende? Não faz sentido, né? Então é por isso que então eles trouxeram essa resposta de uma expiação limitada, ou seja, a expiação de Cristo ela é limitada somente àqueles que foram, vamos dizer assim, eleitos, né? E aí depois o quarto ponto, que é a graça irresistível, ou seja, aqueles então que estavam totalmente depravados, né? Que foram eleitos incondicionalmente, que Jesus então morre por eles, eles não resistem. A graça é irresistível. E há muita acusação em cima dessa questão de graça irresistível que surge por causa de ignorância mesmo das pessoas. Porque eles vão dizer assim, mas o ser humano resiste a Deus. Sim, o ser humano resiste a Deus. A graça ela é irresistível no sentido de que, a partir do momento que Deus determina que hoje é o dia que o Elnathan vai crer, ponto, acabou. É aquele dia. Pode ser que o Elnathan tenha tido contatos anteriores aí com a palavra de Deus e tenha continuado vivendo lá na vida sem crer? Pode. Por quê? Porque aquele não era o ponto, então, nem o momento dele ser convertido. A graça irresistível ela está nesse sentido. A partir do momento que o Espírito Santo, então, vem sobre o homem para convertê-lo, né? Para convencê-lo ali do pecado, da justiça e do juízo, como diz a Bíblia, ele não resiste. Acabou. Não tem como.
Muitos acabam se baseando naquele texto até de onde Jesus vai dizer a Jerusalém, né? Jerusalém, ele vai dizer quantas vezes eu quis. E, tipo, ele quis e não conseguiu. Que Deus é esse que quer e não consegue, né? Então, as pessoas acabam falando, viu? Jerusalém resistiu. Então, eles acabam olhando para passagens totalmente... Assim, a pessoa ignora todo o contexto, ignora todo o plano da redenção, né? Enfim, e se baseia ali. Ela fechou o corpo de doutrina em um verso somente.
Exato.
Esse é um grande perigo, né? Acaba ferindo todo o corpo de doutrina por causa de um verso mal interpretado.
E o último ponto é, então, a perseverança dos santos. Ou seja, esses totalmente depravados, que foram eleitos incondicionalmente, que Cristo então morre por eles de uma forma limitada, a morte de Cristo é eficaz para eles, que então a graça irresistível do Espírito Santo vem sobre eles, eles nunca se perderão. Eles nunca vão se perder. O Senhor, por meio do teu Santo Espírito, vai fazê-los perseverar eternamente. Eles vão perseverar e eles serão salvos. E isso é fantástico porque... a gente vê isso em Paulo, né? Paulo, quando ele vai escrever, Paulo sempre escreve no passado, né? Ele vai escrever falando, vós fostes eleitos, né? Sempre falando de uma obra que foi completa no passado. Ou seja, Jesus fez lá no passado algo completo. E se Jesus fez no passado algo completo, não tem como perder. O crente não cai da graça, né? Ninguém pode arrebatar um salvo das mãos do Senhor, né? O que nos separará do amor de Deus, né? Paulo fala em Romanos 8, né? Nada, ele vai dizer nada. Ele vai dizer, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, basicamente, sendo bem popular, não existe essa ideia de perder a salvação, né? Ah, eu perdi minha salvação. Ah, se eu fizer isso, eu vou perder minha salvação. Ah, não, não existe isso, irmãos. E de novo, existe muita ignorância em cima desse ponto, porque as pessoas vão dizer assim, ah, então quer dizer que se não perde salvação, o camarada pode matar, pode roubar, pode fazer o que for, que ele tá salvo. Gente, poxa.
Quem faz isso não é salvo, né?
Exato. Eu acho que assim, sinceramente, eu acho que a gente precisa elevar um pouco o debate aí. E a pessoa precisa, pelo menos, reconhecer, olha, eu não tenho a noção básica desse assunto, então não vou nem discutir. Porque um argumento desse é um argumento muito tolo, né? O próprio Paulo vai dizer isso, olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, porque a graça superabundou, a gente vai viver no pecado para que ela superabunde mais ainda? Ele diz, de forma nenhuma. De forma nenhuma, porque vocês não são mais escravos do pecado. A questão é, um cristão que se encaixa nesses pontos aqui, então... E vamos pensar nesses pontos como processo, né? Só para organizar o pensamento. Que passa por esses processos todos aqui, ele nunca vai ter esse pensamento. Ele nunca vai olhar e falar assim, beleza, então agora ó, eu posso adulterar à vontade, posso pegar 10 mulheres ao mesmo tempo que não vai dar nada para mim, porque a salvação não se perde. Se a pessoa tem esse pensamento, ele não conhece a Cristo, ele não é salvo, ele é um ímpio, ele é um perdido, ele é um filho de Satanás que precisa de conversão. É muito simples isso.
Não foi a graça que o alcançou, foi a desgraça, né?
Exatamente, exatamente. E por que isso, Jonathan? É interessante a gente tocar nesse ponto, porque... E aí vem bem a calhar no assunto que a gente está falando. Ser um reformado, e aí eu vou estender, ser um cristão não é fruto de uma assimilação intelectual e racional. É fruto de uma obra do Espírito Santo. Então, não é porque o camarada... ele decorou esses símbolos de fé e decorou o catecismo de Heidelberg. Ele decorou a Confissão de Westminster, ele leu a sistemática do Berkhof, a dogmática do Bavinck e toda outra ática que tiver aí, que significa, então, que ele é um salvo. De jeito nenhum, meu irmão, de jeito nenhum. Tem muito crente aí que não sabe nem ler. Não sabe nem ler, não sabe repetir as palavras que a gente está dizendo aqui, que são salvos em Jesus Cristo. E tem muitos eruditos aí que se autodenominam baluartes da verdade, que vão perecer no inferno eternamente ao lado de Satanás e seus anjos. Porque ainda que a gente tenha toda essa organização, vamos dizer assim, racional, isso, mas de novo, isso é só uma organização. Que vem como fruto de algo que acontece internamente e que quem faz é Deus, é o Espírito Santo, né? Então, não é porque o camarada chega com uma Bíblia de Geneva debaixo do braço que a gente já, né, acha o endereço dele na Rua de Ouro lá no céu, né?
É, exato. E isso é muito perigoso porque a gente percebe que as pessoas acabam se partindo para um lado tão triste. Ela conhece esses princípios da fé cristã reformada e ela já parte por uma arrogância tão estúpida, tão infantil, já começa a fazer chacota,
sim,
né, já começa a fazer piadas.
Sim.
Então, isso é um lado que está totalmente fora. Se a gente pega a própria história aí, o princípio inegociável para todos aqueles santos que ajudaram a fazer esse corpo de doutrina, segundo as escrituras, era uma vida piedosa, né? Como você bem destacou aí. A piedade para eles era virtude, era o resultado da teologia deles. Então, você que se orgulha aí do conhecimento que tem, mas não coloca ele em prática, isso aí é hipocrisia. Isso aí é religiosidade cega, né? Então, como o Willy bem destacou, esses cinco pontos, eles de fato, eles acabam sendo aí, a gente pode dizer talvez pilares, né? Mas eles não compõem todo o corpo de doutrina, né? Porque a gente pega, se você pegar uma confissão aí, a mais robusta aí de todas, né? A primeira aí que eu digo robusta por ser a mais, de maior referência, que é a de Westminster, e você vê lá os fundamentos da fé cristã, como se desenvolveu em cada ponto, o que se entende de trindade, o que se entende de vários assuntos referentes às Sagradas Escrituras. E o mais interessante disso tudo, irmão, que, por exemplo, eu falo pela Confissão de Fé Batista, que eu subscrevo, que os irmãos que escreveram ela, eles não estavam procurando divisão à igreja, né? Porque uns até brincam aí, dizendo que os batistas fizeram Ctrl-C, Ctrl-V na Westminster, mas eles fizeram isso mesmo, né? Isso não é uma vergonha, porque eles não estavam procurando se dividir, né? Eles estavam apenas destacar o que eles criam e o que... Porque, querendo ou não, aqui é só um parêntese, os batistas, quando fizeram essa confissão, era justamente para fazer a distinção do movimento anabatista daquela época. Então, os batistas estavam sendo muito confundidos e perseguidos por isso, porque o anabatismo era um movimento herege, né? Estava causando muito danos à igreja, e os batistas aí também tinham sua... eram perseguidos na conta dos anabatistas, justamente por batizar, né? De gente adulta, por chamado rebatizar, né? Mas aí só pontuando. Então, as confissões, elas nunca procuraram dividir o corpo de Cristo, mas unir. E o sínodo de Dort estava fazendo a mesma coisa. Eles não estavam procurando dividir, eles estavam procurando expor as reais doutrinas, defendendo essa doutrina. E a resposta do sínodo, embora ela seja muito dura, porque de fato eles trataram o arminianismo como heresia, esse foi o veredito final: arminianismo é uma heresia. E se você for pegar o documento, esse documento você pode achar na internet, viu, irmãos? Inclusive no Reformai você vai encontrar uma série de exposições do Dr. Scott Clark, que ele vai pôr, que ele está expondo a história do sínodo. E se você pegar o veredito do sínodo, o sínodo já, a resposta vai ser mais ou menos assim: eles estavam já de cabeça cheia por causa do catolicismo, né? Porque o catolicismo desvastou a sã doutrina, então eles já estavam de cabeça cheia, e eles identificavam muita semelhança o arminianismo com o catolicismo. Por quê? Se você pegar, por exemplo, nós também temos esse artigo no Reformai, de Augustus Toplady, e ele vai dizer o seguinte, que o arminianismo é o caminho de Roma. Por que o arminianismo é o caminho de Roma? O arminianismo, ele defende, não digo que explicitamente, alguns arminianos possam estar defendendo isso de maneira que nem conheça a história. Porque o Willi já destacou aí a diferença do pelagianismo e arminianismo, mas a semelhança entre ambos são bem, assim, há seus vestígios ali. Um chama isso de semi-pelagianismo, porque, querendo ou não, o que Pelágio defendia? Basicamente, muita coisa que Armínio também começou a expor ali. Ele falava que a natureza do homem não é totalmente má, mas que, né, que o homem tem a capacidade de escolher o bem e o mal, que o homem tem a capacidade de fato, desenvolver um paraíso aqui na Terra. Né? E vai aí que surge um antagonista de Pelágio, que é Agostinho, defendendo as doutrinas que nós chamamos aqui, destacando também, de calvinismo, né? que é justamente o que a gente está expondo aqui. Mas para resumir também essa questão dos cinco pontos, vale destacar, amado irmão, que os cinco pontos, ele é muito abrangente. A gente não pode simplesmente falar que nem o Willi destacou da perseverança dos santos. Ah, então quer dizer que o cara foi salvo, pode viver de qualquer maneira. Essas doutrinas, elas não são entendidas separadamente. Elas estão dentro de um corpo de doutrinas. Então, se você diz, então qualquer um pode viver de qualquer maneira. Não, se você dizer isso é porque você não entendeu a graça irresistível. É porque você não entendeu a expiação limitada, o que essas doutrinas impõem sobre o cristão, né? Então, é muito importante a gente destacar isso. Bem, Willi, eu acho que é bacana também a gente enfatizar a questão da soberania de Deus na salvação, né? Porque eu vejo que a doutrina cristã reformada, a cosmovisão cristã reformada, ela coroa isso, né? Em todo aspecto, nós temos sempre um Deus soberano exaustivamente. A gente pega lá o texto de Jeremias, que Jeremias vai dizer assim: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem o determinar os seus caminhos, nem o dirigir dos seus passos. Ou seja, então, para o calvinista, Deus ele é soberano sobre uma aranha formando uma teia no quintal, Deus é soberano sobre o tsunami que está acontecendo lá do outro lado do mundo. Então, Deus é soberano em todas as áreas e especialmente na salvação, né?
Sim, este é, vamos dizer assim, o motor propulsor aí de toda a fé reformada, a soberania de Deus. E, de novo, é outro tema que se faz muita confusão em torno dele, né? Então as pessoas vão dizer assim: ah, então quer dizer, você está dizendo que Deus é soberano. Significa então que... Aí vou usar o exemplo que você deu. Uma tsunami que acontece lá na Indonésia, que mata milhares de pessoas, ela acontece porque dentro dessa soberania Deus quis, ou Deus ordenou, Deus mandou que acontecesse? Sim.
Uhum.
Sim, é isso sim, mas a gente precisa entender que não nesse sentido determinista, porque quando a pessoa diz isso, quando a pessoa usa esse argumento, ela quer dizer o seguinte: Deus ele então não é tão bom assim, né? Do jeito que você crê, Deus não é tão bom assim. Isso é fruto de um pensamento que quer defender Deus, né? A pessoa quer defender uhum. Deus. Ele cria um Deus na sua própria cabeça, ele cria o seu próprio Deus na sua própria mente, e aí nessa criação que ele faz na sua cabeça do próprio Deus, ele vai dizer assim: não, Deus, deixa eu pensar, Deus ele tem que ser dessa forma, ele tem que ser dessa forma, e ele não pode ser assim, não pode ser assado, e não pode ser assim. Bem, meu irmão, olha... Qualquer imagem que você criar, ainda que na sua cabeça, de Deus, que não for de acordo com as características da Escritura, é idolatria. É idolatria, não adianta. Espernear, não adianta, é idolatria. Existe uma revelação de Deus na Escritura, de como Deus é, e a gente precisa se basear nesse Deus da Escritura, e não no Deus, na forma como a gente quer. Então, por exemplo, quando um ateu, só para o último exemplo, quando um ateu quer acusar o cristianismo, ele vai dizer assim: ah, por que, que o seu Deus não acaba com a fome na África? Ah, por que o seu Deus faz isso, faz aquilo outro? Ora, gente, o Deus que o ateu descreve, a gente não crê nele mesmo não, ué.
Exatamente. Pode falar. Não, só ia completar que é justamente isso que as pessoas fazem um Deus na cabeça delas.
Sim.
Né? Elas não crêem no Deus da Bíblia, elas crêem no Deus da mente delas. Pode
sim,
continuar.
E o reflexo. E olha, assim, a gente vive numa época de um humanismo muito, muito evidente, muito grande, de um antropocentrismo muito grande, e as pessoas elas estão a cada dia mais buscando a sua liberdade e tal, e não só no sentido político-social, mas no sentido espiritual também. As pessoas querem reivindicar uma emancipação de Deus. E quando eu digo pessoas, eu não estou falando do mundo lá fora, estou falando de crentes. Eles querem reivindicar dentro da igreja uma emancipação de Deus. Então eles querem fazer um culto da maneira deles, de acordo com a cabeça deles. Eles querem fazer músicas e cantar para Deus de acordo com a cabeça deles, de acordo com a mente deles. E eles querem adorar a Deus de acordo com a mente deles, com a cabeça deles. É por isso que está essa bagunça que está hoje. Porque não está se buscando ter essa visão de Deus de acordo com o que a Escritura traz, nem para culto, nem para adoração, nem para a vida no geral. Então, assim, aí eu vou chegar na sua pergunta diretamente agora. O que significa soberania de Deus, então? Significa o seguinte: Deus é o Criador de todas as coisas, como a Bíblia diz. Gênesis 1, né? No princípio criou Deus, céus e a terra. O texto, e aí diversos textos bíblicos vão mostrar Deus como sendo possuidor de tudo, todo conhecimento, toda sabedoria. Salmo 19 vai dizer, né, do Senhor a terra, a sua plenitude, né, tudo pertence a Deus. E uma vez que tudo pertence a Deus, Deus está no controle de tudo. É só você fazer uma análise histórica. Pega os livros históricos, as narrativas do Antigo Testamento. O que, que Deus está fazendo ali? Deus está levantando reis, Deus está destruindo, derrubando reis, Deus está levantando profetas, Deus está libertando povos, Deus está escravizando povos, Deus está punindo outros povos. Tudo está acontecendo de acordo com o que Deus quer, com o que Deus ordena, com o que Deus manda. E não só esses eventos sociais, esses eventos políticos, eles estão debaixo da soberania de Deus, mas sim cada evento individual. José vai dizer isso. José, no final da vida dele, ali, quando os irmãos, Jacó morre, os irmãos dele estão com medo, né? E agora o nosso irmão vai se vingar da gente pelo mal que a gente fez. O que que José diz? Olha, vocês não entenderam nada. Porque vocês intentaram mal contra mim, mas Deus usou esse mal como bem. Ou seja, Deus estava por trás daquilo ali. Toda aquela tormenta que estava acontecendo com José, Deus estava por trás. E assim é também com cada acontecimento do mundo. Mas como explicar o mal? Como explicar a maldade? Como explicar as coisas ruins? Da mesma forma, Deus é soberano sobre isso. Deus não é o criador do mal. Deus não criou o mal. Deus não está por trás do mal. Mas Deus trabalha. E o A.W. Pink, eu acho interessante como que o A.W. Pink ele vai trabalhar essa questão. E numa questão de gramática simples, porque a gente costuma falar de decretos de Deus, né? E o A.W. Pink, ele vai trabalhar com decreto no singular. Ele vai trabalhar que existe um decreto soberano, onde todos os acontecimentos são ramificações desse único decreto. E faz sentido quando a gente pensa isso, então. Por quê? Nesse decreto de Deus, onde na sua soberania ele vai determinar cada segundo, cada fio de cabelo da nossa cabeça que está contado, assim como cada dia, né, todos os nossos dias estão contados, é isso que a Bíblia diz, isso faz parte desse decreto de Deus. E nesse decreto de Deus, então, existem coisas más que estão acontecendo, mas que estão contribuindo e estão concorrendo para um bem maior que a gente não vê, porque a nossa visão é limitada. A gente não vê todas as coisas. A nossa visão é limitada à nossa vida e ao nosso redor. Então, por exemplo, nós estamos aqui agora conversando sobre isso, e essas coisas são relativas, num certo sentido, imediato a nós e ao nosso redor. Mas, meu irmão, olha o tamanho do mundo. Tem coisas acontecendo agora na China, no Japão, na Europa, na África. Tem coisas que aconteceram há milhares de anos atrás. Tem coisas que vão acontecer adiante. E essa nossa existência, ela é só uma parcela, só uma partícula desse todo. E a gente não enxerga isso. Mas quem enxerga isso? Deus enxerga isso. Então, eu vou dar só um exemplo para eu fechar isso. Você acha que Tamar, e vou te dar um exemplo bem controverso também, Tamar, há séculos, milhares de anos atrás, quando ela tem o intuito de reivindicar o direito que era dela, de ter o marido para casar, dado ali ao voto ao Levirato, né? Porque o marido havia morrido, o outro irmão também morreu. Judá, pensando assim, poxa, essa mulher já matou dois filhos meus, Selá é o mais novinho, eu vou segurar ele. E ele tá indo contra a lei, então, quando ele faz isso. Ela arruma uma forma, então, de suscitar herança pro marido que havia falecido. Então, o que que ela faz? Ela se veste como uma prostituta, fica ali na beira do caminho, porque ela sabe que o sogro vai passar. O sogro passa, oferece para se deitar com ela. É uma coisa, assim, você imagina, como é que a mulher tem isso na cabeça, né? Olha, eu vou me vestir de prostituta, eu tenho certeza que aquele camarada vai passar, vai querer se deitar comigo. E é isso que acontece. Ela conhecia, então, o sogro que tinha, né? Ela sabia que se o sogro visse, eu vou usar o nosso português correto, né? Uma prostituta dando sopa na beira da estrada, ele iria, então, querer ter relacionamento com ela. Mas o ponto que eu quero chegar é, você acha que, quando Tamar faz isso, ela pensava que então ela iria engravidar de gêmeos. Um desses gêmeos se chamaria Pérez, que seria, então, ancestral, direto ali de um rei, de um grande rei de Israel chamado Davi, que seria aí, então, ancestral direto de Jesus Cristo, Salvador do mundo, que por meio da morte dele na cruz salvasse a minha vida e a sua, para que nós hoje em 2020 estivéssemos aqui gravando esse podcast. Ela tinha ciência disso? É óbvio que não, é claro que não. Agora, olha só, como que esse ato, então, que acontece na vida dela, ele vai reverberar em toda a história da humanidade hoje. Aí, o próprio... E Mateus é fascinante nisso, né? Porque Mateus, ele vai escrever a sua genealogia. O judeu é fissurado com genealogia. E eu sei que você pula genealogia quando você vai ler a Bíblia, viu? Viu, ouvinte?
Mas, Deus está vendo.
Deus está vendo, é. Mas brincadeiras à parte, Mateus, quando ele vai escrever, então, essa genealogia, ele escreve ali 42 nomes, 42 gerações, e ele cita algumas mulheres apenas. Genealogia não tem mulher, genealogia é homem. Ele cita algumas mulheres. Ele vai citar Tamar, ele vai citar Raabe, ele vai citar Ruth. O que essas mulheres têm em comum, além de serem mulheres? São estrangeiras, nenhuma delas é israelita. E todas entraram nessa linhagem direta do Messias de uma forma assim, muito estranha. Tamar tendo relacionamento com o sogro, Raabe sendo aí essa prostituta, Ruth, moabita, estrangeira. Eu estou citando esses exemplos só para a gente ver como que então... Simples eventos que no momento ali parecia que não tinha nada a ver com a vida de ninguém. Puxa.
Que não fazia sentido, né?
Exato, não fazia sentido. E olha só o que reverberou tudo isso, né? Então, ou seja, por quê? Soberania de Deus. Deus é soberano, Deus está no controle de toda a história. E cada ato mínimo, cada mínima coisa que acontece, coopera, concorre para a glória de Deus. E para um bem maior, que ainda que a gente não tenha visão, a gente tem certeza que está acontecendo, porque a gente crê nesse Deus, né?
Amém. E eu quero até fazer um convite para o ouvinte, né, de uma observação da soberania de Deus, do menor testemunho que nós possamos observar dessa soberania. Na sua janela, irmãos, quando amanhecer, olhe para os raios de luz que adentram a sua casa. Sabe quando você vê aqueles pozinhos nesse raio de luz subindo, outros descendo, outros indo para a direita, outros indo para a esquerda? Deus é soberano sobre cada uma daquelas partículas. Nenhuma delas foi para a direita sem antes Deus não ter determinado. Como ele destacou aí o Heitor Pink, né, quando ele fala do decreto de Deus, esse decreto que faz as partículas, os átomos se moverem. Então, quando nós dizemos que Deus ele é soberano, isso é a essência da fé cristã. Nem digo só reformada. Porque isso, Deus é soberano em toda a Escritura. Se Deus não fosse soberano, não faria sentido a nossa fé, não faria sentido orarmos. Tem um ditado aí que eu repudio, que é mais ou menos assim: todo crente de joelho é calvinista e de pé é arminiano. Meu, isso para mim assim, é totalmente contraditório. Não existe isso. Por quê, irmãos? O calvinista, ele não... O apelo dele é totalmente distinto de um apelo arminiano. Um apelo calvinista, ele não se baseia na expectativa da conversão do homem. Ele se baseia no poder que Deus tem para converter aquele homem. São coisas muito diferentes. Porque somente crendo na soberania de Deus, você não é frustrado. Por quê? Se algo mal lhe acontece na vida, você vai saber que aquele mal foi decretado por Deus para o teu bem. Embora agora você fale, mas Senhor, por quê? Por que isso me acontece? Então nós temos o bálsamo da Escritura Sagrada dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, ainda que um mal terrível atinja a nossa vida, Deus é soberano sobre este mal. Nós estamos aí nessa época aí do coronavírus. Deus é soberano sobre o coronavírus. Este mal não aconteceu sem antes Deus ter determinado, Deus ter permitido que este mal acontecesse. Então, somente crendo na soberania de Deus faz sentido nós esperarmos uma vida melhor, a vida que está por vir. Se Deus não fosse soberano, a nossa fé seria baseada em quê, irmãos? Senão na esperança das promessas de Deus. Deus fez promessas porque Ele é soberano. Porque Ele é soberano para cumprir elas. Se Ele não fosse, não cumpriria. Então, talvez, você que é arminiano e está ouvindo, você esteja dizendo, mas eu creio também que Deus é soberano. Mas se você crê que depende do homem, para este homem ir a Deus, se você crê que depende do homem, não de Deus, você não está crendo no Deus soberano que as Sagradas Escrituras revelam. Porque o Deus soberano das Sagradas Escrituras, você está dizendo que ele é soberano sobre guerras, sobre tronos, mas não está dizendo que ele é soberano sobre a salvação, que é a coroa de todo o plano de redenção de Deus através da glorificação de teu Filho Jesus Cristo. Então eu lhe digo que não faz nenhum sentido se é isso que você está dizendo, sua teologia. Sua teologia é totalmente fora dos ensinos, fora daquilo que nós possamos extrair da Santa Palavra de Deus. Porque como o Willi também já falou aqui, do Deus estabelecendo reis, destruindo nações no Antigo Testamento, o sábio vai dizer assim no Provérbios 21, verso 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina todo o seu querer. Deus é soberano sobre o nosso presidente. Deus é soberano sobre nossos ministros, seja ele corrupto ou não, seja ele justo ou não. Deus é soberano, irmãos. Bem, acho que a gente conseguiu aí dar um panorama geral. Só para finalizar, eu diria que ser um reformado hoje, como já foi destacado, que é necessário você subscrever uma confissão de fé histórica, você ter uma visão exaltada de Deus e crendo na sua soberania exaustiva, eu também diria e acrescento, reafirmando que se você não for santo, se você não tem uma vida piedosa, uma vida que testemunha aquilo que você crê, então você está longe de ser um reformado, né? Porque se nós não praticarmos aquilo que cremos, somos piores do que os fariseus, porque os fariseus, eles não criam em Cristo, nós cremos. Então o nosso pecado acaba sendo pior do que os deles, porque eles não criam, e nós crendo no Filho e não fazendo o que o Filho manda fazer, então somos mais do que hipócritas.
E esse, ao meu ver, Nathan, é o ponto aonde os novos reformados, eles mais têm errado. E digo isso pelo que a gente vê hoje em rede social. A internet, ela é algo que, assim, ela tem o seu benefício, né? Ela tem conectado pessoas distantes, ela tem contribuído muito e ela tem mostrado muita coisa pra gente. E ela tem dado voz também pra muita gente. Então, assim, a gente costuma ver, então, em redes sociais, esses novos calvinistas se expressando ali com seus vídeos, com seus áudios, seus escritos e tal. E o ponto que a gente mais percebe é que existe um apelo muito grande para a parte intelectual, e obviamente deve haver, isso é inegável, eu não estou dizendo que não deve haver sim, deve haver o estudo sistemático e constante da palavra de Deus, tenha uma boa biblioteca, tenha bons livros, leia a Bíblia, faça bons cursos de teologia. E não só isso, leia de tudo, meu irmão. Essa dicotomia que se criou, né? Ah, isso é de Deus, isso não é, isso é uma bobagem. Leia de tudo, estude de tudo. Você sendo alguém versado no conhecimento, você glorifica a Deus. Quando a corte babilônica invade o Reino do Sul, e eles precisam levar alguns jovens com eles, né? Eles vão levar os mais versados. E versados em que ele? Na Torá? Não, versados em tudo, não só na palavra de Deus, em tudo. Eles conheciam de tudo, conheciam história, né? Trazendo para hoje história, geografia, ciências, né? Então, assim, eu acho que hoje, dado também a algo histórico, porque os reformados, todos os lugares que eles chegavam para plantar uma igreja, eles plantavam essa igreja, eles criavam escolas. As maiores universidades hoje do mundo, elas foram construídas por protestantes reformados. Se você pensar aí, as maiores, foram criadas por protestantes reformados, que trouxeram então essa ideia de intelectualidade como uma forma de glorificar a Deus. Tem que ter. Ponto. O outro ponto, que é aí onde eu estava dizendo que eu vejo que falha muito, é uma vida de piedade, porque o camarada pensa assim, então eu tenho que estudar, não sobra tempo para orar, né? Ah, o tempo que eu vou estar orando aí, eu vou estar perdendo, que eu poderia estar finalizando a leitura ou ou dando seguimento na leitura lá daquela sistemática que eu tanto quis ler. A pessoa perde ou ganha, enfim... Ela gasta, vou usar esse termo, horas e horas assistindo vídeos do Nicodemos, do Franklin Ferreira, do Jonas Madureira, do Sproul, do Paul Washer, do Piper e tal. E tem que fazer isso mesmo. Mas aí não sobra tempo para ela dedicar a família, para ela trabalhar na igreja dela. E isso é um problema muito sério, porque a gente está falando aqui que o ser reformado, então, é subscrever uma confissão de fé e tal. Esses documentos, irmãos, eles priorizam tanto a vida de oração, a vida de piedade com Deus, sabe? Ah, Calvino, a gente fala muito de Calvino. Se você pegar o tanto que Calvino escreve sobre oração nas institutas, Jonathan Edwards, que é considerado aí a mente mais intelectual aí depois do apóstolo Paulo, alguns consideram ele aí mais intelectual até do que João Calvino. O que Jonathan Edwards fala sobre essa parte piedosa, sobre oração, ele tem um livro sobre isso, ele tem um livro que chama As Afeições Religiosas, onde ele vai descrever o que são afeições e o que não são, e você enxerga esse caráter bem, vamos dizer assim, de sensibilidade que ele tem, porque as pessoas pensam então que ser um reformado então não crê em milagre. A pessoa vê alguém falar de milagre, não, isso aí é coisa de pentecostal. Claro que não, meu irmão, isso é coisa da Bíblia. Isso é coisa da Bíblia. A gente pode discutir formas? Claro, claro que a gente vai discutir formas. O pentecostalismo, por exemplo, pensa que as pessoas têm dom para sair fazendo milagres por aí. A gente sabe que não, é pela soberania de Deus. Não, é, não, não justifica a gente falar de soberania de Deus e acreditar que o Joãozinho tem dom para chegar lá e curar quem ele quiser. Não é assim que acontece, né? Mas milagres acontecem? Puxa, meu irmão, no mundo todo, a todo tempo. Todo tempo. Ah, esse negócio de ficar orando muito. A Bíblia fala que não é pelo muito pedir que vocês vão ser... vocês vão receber. Poxa, mas a Bíblia também fala para orar sem cessar, né? Jesus orava constantemente. Então, assim, é um outro ponto. Se você não ora, se você não busca ter uma vida de santificação e piedade, se você acha que você é reformado, você é descolado, então você não precisa santificar, então você fica assistindo essas séries aí que tem conteúdo pornográfico, esses filmes que tem conteúdo apelativo de sexualidade aí, com essa desculpa de que não, tudo é válido. Ah, você é um hipócrita. Você não é reformado. Porque, sabe... existe muito essa discussão também, Jonathan. Você também, né, como também está ligado em redes sociais, já deve ter visto isso. Eu vou citar só como um exemplo. Por exemplo, uns tempos atrás, quando saiu aquela série La Casa de Papel, que é uma série da Netflix aí, que é onde tem um pessoal lá que invade um banco lá e rouba um dinheiro lá e tal. Eu assisti a primeira temporada e achei assim. Quando eu assisti, eu achei uma coisa muito legal, muito interessante, mas depois aquilo ficou me incomodando e eu escrevi um texto sobre isso. Porque eu percebi assim, olha, do mesmo jeito que isso me incomodou e eu, assim, analisei e cheguei nessa conclusão, eu posso ajudar outras pessoas. E eu escrevi um texto num grupo aí, o grupo, inclusive, é um grupo de calvinistas. E postei lá, rapaz, você tem que ver como é que eu fui execrado.
Aí, Regis, sai daqui.
É, porque o que eu disse foi basicamente o seguinte, falei, olha como que essas coisas, elas acabam entrando na mente da gente. Você assiste uma série onde um grupo de bandidos invade a Casa da Moeda da Espanha para poder roubar e atiram em policiais. Sabe, eles matam policiais, eles têm todo assim, e aí a gente assiste aquilo e a gente se pega, sabe como? A gente se pega torcendo para eles conseguirem fugir, a gente se pega com raiva da polícia, você vê os policiais ali, você fica torcendo para aquelas tramas ali darem certo, para eles conseguirem fugir, e assim, não é só com essa série foi só um exemplo, e as pessoas dizendo assim, não, mas isso é ficção, isso... Puxa, eu entendo que é ficção, eu gosto de ficção, é claro que eu gosto, a minha tese no seminário é sobre literatura fantástica, óbvio que a gente, é válido isso, a questão que eu chamo atenção, que eu quis chamar atenção na época, é sobre como que a gente tem que tomar cuidado para que a nossa mente não acabe se enquadrando nessa mente de pecado. Ó, a Bíblia fala, não roubarás, um dos 10 mandamentos, né? Eles entraram lá para roubar. E a gente, ó, se alguém tá roubando, a gente tem que querer que aconteça o quê? Que ele seja pego, que ele pague na justiça por isso e não torcer para que eles fujam. Ah, mas na vida real ninguém é assim. Tudo bem, meu irmão, eu sei disso. Eu não tô dizendo que as pessoas que estão assistindo aquilo ali vão sair roubando e nem concordando com o roubo. Eu só tô dizendo como que essas coisas, elas mexem com a gente. E se isso não desperta a nossa atenção para nada, eu acho que tem alguma coisa meio estranha com a gente, né? Então, assim, eu só estou dando esse exemplo para a gente ver que ser reformado, então, envolve muitas áreas, né? Envolve muita coisa, né? Como que você lida com o seu dinheiro? Como que você lida com a sua família? Como que você lida com a educação dos seus filhos? Como que você é como esposo? Como que você é como esposa? Como que você é como pai? Como vizinho? Como filho? E, enfim, a gente precisaria de uns 10 programas aí para conseguir esgotar tudo isso.
Ah, sem dúvida. O calvinismo, ele é uma cosmovisão, então ele vai afetar toda a vida do crente. Né? Ele vai afetar como o crente vê todas as coisas. Como o crente assiste uma série, ele vai afetar. Qual visão ele enxerga aquela série. Então, é de fato um assunto extenso e que é digno de ser observado e estudado para a glória e honra de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, meus amados irmãos, eu acredito que você tenha se enriquecido. No portal de Teologia do Reformado você pode encontrar outros conteúdos tratando isso. Dedique-se à leitura, né? Porque se você não lê, irmão, Deus revelou sua palavra por meio de um livro. É um livro, né? Você pode assistir filmes que tratam a respeito da vida de Paulo, de Jesus... Mas nada substituirá a leitura e meditação na Santa Palavra. Então, dedique-se, esforce-se para que retire do texto a riqueza de Deus. Mas é isso. Quer deixar mais alguma mensagem, William, para o nosso ouvinte, para a gente finalizar?
Eu acho que é só coadunar com isso que você está dizendo, né? Que as pessoas busquem sim estudar. Se você que ouve a gente não segue a doutrina reformada e tal, é interessante que você procure pelo menos conhecer para discordar direito, né?
Saber do que está discordando.
Exato, porque as pessoas criam muito espantalho, né? As pessoas criam muito espantalho. Ah, reformado não evangeliza. Puxa. Ah, reformado não ora. A principal, né? Reformado não crê no Espírito Santo. Poxa, gente. Sabe? Eu acho assim, pesquisa, estude. E você que adere aí à teologia reformada, estude mais. E procure unir a essa vida de estudos uma vida de piedade, oração, essa vida cristã. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, estender a mão para aqueles irmãos que precisam da sua ajuda, ser prestativo, servir para alguma coisa na sua comunidade local e não simplesmente ficar de trás de um perfil no Facebook falando que arminianismo é heresia e que pentecostalismo é heresia também.
É verdade. Acima de tudo, irmãos, como a instrução da Santa Palavra de Deus, não vos conformeis a este mundo. Então, não deixe que séries, músicas moldem a forma de você pensar ou agir, mas deixe, permita e esforça-te para que a Palavra de Deus seja o teu centro de pensamento, de desejo, de todas as coisas, né? O William aí destacou a respeito da série de filmes. Essa é a instrução do apóstolo que deixou a nós. Não vos conformeis, né? Porque nós temos um inimigo terrível, que é conhecedor de nossas fraquezas, que está recheado de cólera contra a amada Igreja do Senhor. Então ele não brinca em serviço. E como Paulo nos ensina, nós não devemos brincar também, porque o soldado de Cristo, ele não se embaraça com as coisas dessa vida. Como C.S. Lewis ele diz o seguinte, que é como você está em um campo minado por aqui. Você tá em território inimigo, você está no meio de um campo minado e tem que ficar atento aonde você está pisando. Porque uma pisada errada pode ser fatal. Então, meus amados irmãos, que nós possamos ter essa consciência, que o Senhor nos ajude. Se você se identifica com as doutrinas reformadas, policie para que não adere a este movimento que eu intitulo como neocalvinismo, que está desvirtuando o verdadeiro calvinismo, né? Ele está corrompendo a essência do verdadeiro calvinismo. Foi o tempo em que um cantor de funk, por exemplo, se convertia a Cristo, ele deixava o funk, mudava completamente seu modo de vestir, seu modo de falar, mas hoje não, hoje o funkeiro ele se converte, aí ele fala, não, agora eu vou cantar funk gospel, e agora eu vou colocar só uma camiseta louco por Jesus e continuo ainda nesse meio tão nojento, tão ilícito das drogas, das orgias. Então, irmão, se você se conforma, se você é influenciado, mas não muda, se você não se santifica seu coração, como eu falei, você é pior que fariseu. O fariseu não cria no Senhor Jesus. Eles vão ser punidos por isso. Mas aquele que crê, e a Bíblia diz isso, aquele que crê e não faz o que o Senhor manda fazer, ele vai receber um açoite pior, ele vai receber uma condenação pior. Então que o Senhor nos ajude e que possa nos dar a graça de caminharmos na maneira digna da vocação cristã. Espero que este programa tenha o ajudado. Qualquer dúvida, envie ao nosso e-mail feipiedade@reformai.com, que nós estaremos dispostos a ajudar você. Que Deus abençoe sua casa, abençoe seu ministério, toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.
Você ouviu Fé e Piedade, a Teologia na Prática, uma realização do Ministério Reformai Teologicamente, Resenha Teológica e Uma Mensagem de Vida.